Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. O Assunto Federal começa agora com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fique com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui você já sabe, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Anderson Santos e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E vamos abrir as notícias dessa sexta-feira, afinal, a última antes do Natal, falando de viagem. Muita gente pegando a estrada hoje ou embarcando para visitar parentes e amigos nesse fim de ano, né? E os aeroportos administrados pela Infraero devem receber 350 mil passageiros nesse fim de ano. Ariane Póvoa fala dessa estimativa para a gente.
Durante as festas deste fim de ano, os 15 aeroportos da rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 350 mil passageiros em chegadas e partidas compreendidas entre os dias 20 de dezembro e 5 de janeiro. Segundo a companhia, estão programados no período 3.100 voos entre pousos e decolagens. A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas. Só no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são estimados cerca de 302 mil passageiros. O número é 43% maior do que o registrado na passagem de 2023 para 2024. A expectativa é que os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro sejam os de maior movimento. Em Minas Gerais, no aeroporto regional do Vale do Aço, são estimados 8 mil passageiros em 138 voos programados. No período anterior, foram 6 mil viajantes. No Ceará, o aeroporto de Jericoacoara espera receber mais de 18 mil passageiros neste fim de ano. É possível conferir as estimativas de movimentação em todos os aeroportos da Infraero por meio do site www.infraero.gov.br. A companhia reforçou medidas para manter os níveis de conforto e a segurança dos usuários neste período de festas. E para quem vai viajar, a Infraero recomenda chegar ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3h para voos internacionais. Outras informações e orientações sobre viagens, direitos e responsabilidades dos passageiros e das companhias aéreas estão disponíveis no site da Agência Nacional de Aviação Civil em gov.br/ANAC. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
Olha, quem prefere viajar por terra, né? De carro, de ônibus, a Polícia Rodoviária Federal começou a 0h dessa sexta-feira a Operação Natal 2024, que vai até o dia 25 de dezembro. O foco é em coibir ultrapassagens indevidas nas rodovias federais. Essas manobras perigosas já causaram só este ano mais de 360 mortes e quase 2.300 feridos. Então, gente, vamos ficar atento, nada de ultrapassagem proibida, né? A multa para quem ultrapassa de forma ilegal pode chegar a quase R$3 mil e inclui suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A PRF reforça o policiamento em trechos críticos para reduzir acidentes durante o feriadão. E se você for pegar a estrada, então respeite todas as regras, coloque o cinto e dirija com cuidado. Lembre-se, o bem mais importante é a vida. Bom, e como andam os preços de alimentos no mercado? É tempo de fazer ceia de Natal, né? A gente recebeu hoje uma estimativa só que referente ao mês de novembro. No mês passado, o preço da cebola caiu na maioria dos mercados atacadistas analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E frutas como laranja e melancia também registraram queda nos preços. Vamos ouvir.
Os preços da cebola registraram queda na maioria dos principais mercados atacadistas, com declínio de 4,35% na média ponderada no último mês. O dado está no 12º boletim do ProHort, o Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, divulgado nesta sexta-feira, dia 20, pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Depois de 2 meses de alta, o preço do tomate em novembro voltou a cair. Na média ponderada, a redução foi de 5,27% na comparação com a média de outubro. A oferta foi suficiente para atender a demanda, não gerando pressões na cotação. Em contrapartida, alface, cenoura e batata ficaram mais caras. A alta na média de preços da folhosa chegou a 43,91%. No caso da cenoura, a elevação chegou a 11,58% na média ponderada. A batata registrou uma variação positiva de 3,55%. No caso das frutas, apenas o mamão registrou alta nos preços. Banana, laranja, melancia e maçã ficaram mais baratas no mercado atacadista no último mês. Quanto às exportações, de janeiro a novembro de 2024, o volume total enviado ao exterior foi de 954 mil toneladas, queda de 4,53% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o faturamento com as exportações se manteve estável, chegando a mais de US$1,2 bilhão. Os dados completos do Boletim ProHort estão disponíveis em conab.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E sabe aquele programa Celular Seguro, criado para facilitar a recuperação de aparelhos roubados ou furtados? Pois é, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou agora uma nova versão do programa. Vamos saber dessas novidades com Diego Freitas.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou, nesta quinta-feira, dia 19, a nova versão do Programa Celular Seguro, que agora inclui o modo recuperação. A funcionalidade permite o bloqueio da linha telefônica e contas vinculadas, o que mantém ativo o IMEI, que é o Número de Identificação Internacional do Equipamento Móvel, e facilita a recuperação de aparelhos roubados ou furtados. Com a assinatura de uma portaria pelo ministro Ricardo Lewandowski, o programa prevê que operadoras informem à pasta sobre novos chips em celulares bloqueados, permitindo que polícias estaduais atuem para localizar os aparelhos. A integração com a Anatel, bancos e operadoras fortalece o combate ao mercado ilegal e garante mais proteção ao consumidor. Nos próximos 90 dias, novas funcionalidades vão ser lançadas, incluindo notificações sobre habilitação de linhas em celulares com restrições e consulta pública para evitar a compra de aparelhos roubados. O objetivo final, segundo o Ministério, é reduzir os crimes e oferecer mais segurança digital à população. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas.
Agora um outro lançamento, dessa vez na área da saúde. Uma nova ferramenta oferece dados atualizados sobre a distribuição de imunizantes, de vacinas, e reforça a transparência no Sistema Único de Saúde, o SUS. Vladimir Filipim.
O Ministério da Saúde investe em aplicativo para cidadão acompanhar de maneira simples e intuitiva a aplicação dos recursos destinados à saúde em níveis municipal, estadual e federal. É o Monitora SUS. A ferramenta está disponível em versões para dispositivos móveis Android e iOS, bem como em versão web. O aplicativo também é indispensável para gestores públicos, conselhos de saúde e órgãos de controle, como os ministérios públicos e tribunais de contas. Esses grupos agora têm à disposição dados consolidados, de fácil interpretação e visualmente acessíveis sobre o financiamento da saúde pública. As informações presentes no aplicativo são provenientes do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, ferramenta de preenchimento obrigatório dos entes federativos, no qual é possível verificar a aplicação dos percentuais mínimos de investimentos em saúde empregados por eles. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
E o ano está acabando, mas o governo continua trabalhando porque ontem ainda teve outro lançamento. A gente já falou de dois aqui, né? Agora, olha esse. O Ministério da Agricultura e Pecuária e o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, assinaram uma portaria que cria a plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, um ambiente digital gratuito que centraliza dados oficiais e privados para qualificar o setor agropecuário. Mas eu convido aqui ao vivo a Thaísa Vitória para falar mais dessa nova plataforma para a gente. Como é que vai funcionar, Thaísa? Boa tarde.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Olha só, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a iniciativa deve estrear com serviços de análise acelerada de crédito para o Plano Safra e a verificação socioambiental de propriedades. Isso vai auxiliar produtores a atenderem às normas do mercado nacional e internacional. Então, com acesso pelo portal gov.br, a plataforma vai centralizar informações que antes estavam espalhadas em vários locais e assim vai facilitar o cumprimento de normas ambientais e trabalhistas. Instituições financeiras validadas pelo Banco Central também vão poder utilizar essa nova ferramenta para agilizar a concessão de crédito agrícola, cruzando aí os dados com requisitos legais de forma automática. E ainda, Ana, a plataforma AgroBrasil Mais Sustentável vai validar informações de propriedades em bases oficiais, como as do INCRA e da Receita Federal, emitindo relatórios com QR Codes que atestam a conformidade socioambiental. Segundo ainda o Ministério, essa integração vai reduzir burocracias e incentivar assim o acesso a mercados com mais exigências. Volto com você, Ana.
É isso, Thaísa. Muito obrigada. Mais transparência e menos burocracia, né? Valeu pela participação ao vivo. Mudando de assunto, mais de 6.500 municípios vão receber novas moradias do Minha Casa Minha Vida em duas modalidades. Estefânia Lima explica as portarias do Ministério das Cidades.
O Ministério das Cidades autorizou a contratação de mais 6.600 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. As novas unidades habitacionais serão distribuídas em 17 estados e no Distrito Federal. A maior parte das moradias vai para o Minha Casa Minha Vida, entidades. Ao todo, 4.375 unidades serão distribuídas em 14 estados e no Distrito Federal, beneficiando famílias de baixa renda, organizadas por entidades sem fins lucrativos. Mais de 25% dessas moradias serão destinadas ao estado de São Paulo. Outros 2.308 apartamentos e casas serão autorizados em 7 estados, com recursos de R$ 370,5 milhões de reais, vindos do Fundo de Arrendamento Residencial, outra modalidade do Minha Casa Minha Vida. Segundo o Ministério das Cidades, as unidades ficarão em áreas urbanas com acesso a serviços essenciais, como energia, saneamento, saúde e transporte. As moradias seguem as normas do programa, com tamanhos mínimos de 40 metros quadrados para casas e 41,5 metros quadrados para apartamentos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
E ano que vem, 240 cidades, na verdade 239 cidades mais o Distrito Federal, vão receber do Ministério do Esporte espaços esportivos comunitários. Estefânia Lima volta com essas informações.
Neste ano de 2024, o Ministério do Esporte destinou 240 espaços esportivos comunitários a 239 municípios e o Distrito Federal. Os locais vão oferecer áreas de lazer e esporte para comunidades em situação de vulnerabilidade social. Os espaços prevêem campos de futebol society, quadras de basquete 3x3, pistas de caminhada, parquinhos e iluminação moderna. Cada unidade tem um custo estimado de R$ 1,5 milhão de reais, segundo o Ministério, e as obras fazem parte do novo PAC, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Os processos de licitação estão em andamento e o governo federal espera inaugurar os primeiros espaços em 2025. A meta é construir até 1.000 espaços esportivos comunitários em todo o Brasil nos próximos anos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Gente, para encerrar aqui o nosso giro de hoje, uma notícia que eu achei curiosa. Uma portaria foi publicada para trazer transparência para a destinação, sabe de quê? Daquelas moedas jogadas nos espelhos d'água. Sabe aquelas moedinhas que os turistas ou visitantes dos prédios públicos jogam quando tem um espelho d'água? Isso acontece, inclusive, em vários países, né? Uma tradição misturada aí com superstição. Bom, então vamos saber como vai ser a destinação dessas moedas. A nova portaria determina que moedas fora de circulação ou de valor histórico, cultural ou artístico lançadas nessas áreas serão encaminhadas em até 60 dias após a arrecadação ao Museu de Valores do Banco Central do Brasil. Já moedas estrangeiras arrecadadas serão convertidas em moeda nacional, quando possível, pela área responsável pela coleta. Os valores recolhidos com a coleta das moedas dos espelhos d'água dos palácios presidenciais deverão ser destinados ao Tesouro Nacional em até 60 dias após a arrecadação. E de acordo com os técnicos da Casa Civil, a destinação ao Tesouro Nacional representa uma opção mais administrativa e simplificada para evitar configurar qualquer tipo de vinculação de receita e por ser mais eficiente, tendo em vista os pequenos valores coletados. Agora você já sabe para onde vai a sua moedinha, né?
Alô, você aí que tá ligado sempre na Rádio Gov, esse canal informativo e de muita comunicação no Brasil. Quero aproveitar aqui, enquanto ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, desejar boas festas, que o bom Deus, né, esteja presente em todos os lares do povo brasileiro, que Cristo seja renovado nos nossos corações e que todos nós tenhamos um Natal de muita paz e um Ano Novo de muitas realizações. Um grande abraço!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E aí, como é que tá o tempo na sua cidade? Olha, aqui em Brasília tá quente, viu? Hoje, por volta do meio-dia, os termômetros marcavam 33 graus, um calorão. E toda sexta-feira, a nossa previsão do tempo aqui no Assunto Federal é diferente. Quem conversa com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e como fica o fim de semana é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio.
Olá, Ana Gabriela. Olá, amigos ouvintes da Rádio Gov, programa Assunto Federal. Bom, a previsão para o final de semana segue aí com bastante nebulosidade, bastante instabilidade, condição de chuva, especialmente em áreas do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, isso aí acaba incluindo áreas da região metropolitana, áreas também próximas ao litoral. Essas chuvas neste final de semana podem provocar impactos pontualmente, podemos ver até acumulados específicos, o que pode provocar alagamentos, alguns transtornos para a população de São Paulo, como eu comentei, Minas Gerais e Rio de Janeiro, como eu falei, dando destaque também para as regiões metropolitanas, aí, áreas de riscos. Então, a população, nesse final de semana, deve ficar atenta para as chuvas que devem ocorrer tanto no sábado quanto no domingo. Essa instabilidade deve se propagar também para a região central do Brasil, atingindo todos os estados, e o destaque fica aí para a faixa centro-norte do estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, boa parte do estado de Goiás e até o Distrito Federal. Chuvas devem vir acompanhada de raios, rajada de vento, pontualmente podemos ter também alguns acumulados expressivos que podem provocar alguns alagamentos em algumas áreas desses estados. Norte do Brasil, calor e alta umidade do ar e as pancadas de chuva se estendendo, especialmente entre tarde e noite. Pontualmente também temos condição para chuva forte em áreas do Amazonas, centro-sul do estado do Pará, Tocantins, Rondônia e pontualmente ali no extremo norte do estado do Amapá. Pouca condição de chuva no Nordeste, temperatura por lá fica bastante elevada, podendo beirar a casa dos 39 até 40 graus, não só no sábado quanto no domingo. Umidade do ar ainda abaixo dos 30%, especialmente na região ali do interior, sertão nordestino, especialmente a chance de chuva se ocorrer de forma mais localizada em alguns pontos do litoral, mas chuvas passageiras, e em forma de pancadas no sul da Bahia, sul do estado do Piauí e do Maranhão, umas chuvas rápidas e bem localizadas. Ali pelo sul do Brasil, a chuva também de forma mais pontual na faixa mais leste, centro-leste do estado de Santa Catarina, nordeste do estado do Rio Grande do Sul e também em alguns pontos do leste do Paraná. De forma geral, a previsão é essa aí, com chuva, eu diria que em boa parte do Brasil, exceto ali nas áreas do nordeste do Brasil. Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Gov.
Valeu, Olívio Bahia, pela participação aqui no Assunto Federal. E agora a gente vai dar parabéns para os municípios que estão fazendo aniversário hoje. Na verdade, são muitos municípios, né, gente? Tem dia aí que tem 50 municípios fazendo aniversário. Infelizmente, não dá para a gente citar um por um aqui. Mas a gente destacou aqui o Pontal do Araguaia, em Mato Grosso, Jaguaribe, no Ceará, Novo Repartimento, no Pará, Santana do Manhuaçu, em Minas Gerais, e Vista Alegre, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano hoje. Parabéns para essa população maravilhosa aí dessas cidades. Vamos ver aqui uns destaques de Vista Alegre. Vista Alegre, cidade gaúcha, com belo potencial turístico, como a maioria das cidades, né, gente, do Rio Grande do Sul. Que cidades lindas, com vinícolas, cachoeiras, museus e cervejarias artesanais. Vista Alegre está localizada no Alto Uruguai, a cerca de 470 quilômetros da capital Porto Alegre. O que está sendo feito lá? No Comunica BR, diz aqui que na área da educação, R$ 45.900 foram repassados com reajustes para as escolas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar esse ano, PNAE, e 249 crianças e adolescentes foram beneficiadas. Agora, o programa Dinheiro Direto na Escola, aquele programa que destina recursos para as escolas realizarem compras de pequeno valor, esse total foi de R$ 21.400 nesse ano. Quatro escolas foram beneficiadas lá em Vista Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá no município, R$ 698 é o valor médio do Bolsa Família para os beneficiários. Cerca de 102 famílias são beneficiárias do Bolsa Família em Vista Alegre. Bom, agora a gente vai viajar lá para Minas, Santana do Manhuaçu, região que é conhecida pelas paisagens exuberantes e terras altas, o que favorece a prática de esportes radicais como voo livre, parapente, rapel, trilhas de motocross. Eita, a cidade é radical, hein, gente? Distante de Belo Horizonte, 306 quilômetros. Na área da saúde, R$ 2 milhões foram concedidos para o programa Brasil Sorridente só esse ano. Cuidado aí com a saúde bucal, né, gente? Farmácia Popular, 959 pessoas, segundo o último balanço do Comunica BR, foram beneficiadas pelo programa Farmácia Popular nesse ano. São remédios aí gratuitos para hipertensão, diabetes, né? Tem sempre aquele selo lá na drogaria escrito: aqui tem Farmácia Popular, e aí você pode ir atrás do seu direito. Lá tem dois médicos do programa Mais Médicos atuando. A gente acha pouco, às vezes, dois médicos, mas tem municípios que têm menos habitantes, outros que têm mais. O importante é terem profissionais de saúde sendo encaminhados para dar um reforço aí no atendimento, né? Três unidades básicas de saúde lá em Santana do Manhuaçu são financiadas com repasses do governo federal. Você tem que ser o fiscal aí desse recurso público na sua cidade, né? Chega do governo federal para o governo estadual, municipal, e aí tem que ver se está sendo aplicado direitinho. E para a gente encerrar aqui, nosso destaque do Comunica BR, da aniversariante Pontal do Araguaia, em Mato Grosso. O município é fértil e convidativo para a agropecuária. Já bateu até recorde nacional ao preparar o maior panelaço de arroz com piqui. Gente, piqui é uma coisa, né? Ou ame ou odeie. Eu amo, de paixão, amo piqui. Que delícia, um panelaço de arroz com piqui. Você gosta, Thaísa? Mais ou menos, a primeira pessoa que fala mais ou menos, porque eu amo ou odeia. Mas é bom demais. E é distante da capital Cuiabá, 525 quilômetros, Pontal do Araguaia, hein? Na área de ciência e tecnologia, olha só, a gente quase não traz essa informação para você. R$ 134.600 foram pagos em bolsas de estudos do CNPq, lá no município só esse ano. Então são bolsas, né, de pós-graduação, muitas vezes, né, bolsas de para realizar projetos aí de extensão muito importante para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país, né? E na área de emprego e renda, lá em Pontal do Araguaia, 638 trabalhadores estão contratados com carteira assinada no município. Esse número aqui a gente vai conferir para você. E no empreendedorismo, 206 empresas são optantes pelo regime do Simples Nacional no município. Parabéns aos moradores de Pontal do Araguaia. Ainda hoje, muita informação aqui no Assunto Federal. Tem uma matéria especial do AGU Brasil e agora em Brasília, 4h25.
Assunto Federal.
Você sabe o que é solstício de verão? O evento é um fenômeno astronômico. Como a gente acabou de falar aqui da previsão do tempo, vamos saber sobre o solstício de verão com a Mariana Leite.
Minuto Ciência.
A estação mais quente do ano começa neste sábado, a partir das 6 horas e 20 minutos da manhã, horário de Brasília, com solstício de verão. Mas você sabe o que é o evento? É um fenômeno astronômico que marca o início do verão no Hemisfério Sul, como detalha a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O início das estações é sempre assim, tem um dia, hora, minuto, né? E isso é muito interessante porque é uma convenção. Se determinou que o início das estações, elas seriam exatamente nos solstícios e nos equinócios. Então, esses solstícios e equinócios, a cada ano, acontecem próximo de uma mesma data, mas em horários diferentes.
O solstício ocorre duas vezes por ano, uma no verão e outra no inverno, e está relacionado à inclinação do eixo de rotação da Terra, que é de 23 graus em relação ao plano da órbita do planeta. Com a chegada do verão, outro fenômeno astronômico também fica bastante evidente. Os dias se tornam mais longos e os pontos onde o Sol nasce e se põe, como explica Josina Nascimento.
Quanto mais distante, quanto maior o valor da latitude, quanto mais distante você estiver do Equador, maior será essa diferença entre o tamanho da noite e o tamanho do dia. Chegando ao extremo de que no Hemisfério Sul o Sol não se põe, ele fica direto, né, acima do Equador. Um outro efeito também que é muito interessante é o caminho que o Sol faz no céu e os pontos onde o Sol nasce e se põe. Então, durante o verão, o Sol faz um caminho mais alto no céu e durante o inverno ele faz um caminho mais baixo.
O verão seguirá pelos meses de janeiro, fevereiro e terminará no dia 20 de março de 2025 com o início do outono. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Momento Entrevista.
O Congresso Nacional aprovou o programa Juros por Educação. A iniciativa permite que estados revertam parte dos juros das dívidas com a União em recursos para a educação. Esse tema fez parte da entrevista com o ministro da Educação, Camilo Santana, para a Voz do Brasil, nessa quinta. Outro assunto tratado foi sobre a lei que proíbe o uso de celulares pelas crianças nas escolas. Essa lei que está dando o que falar, né, gente? Então fica ligado que a gente vai saber mais sobre cada uma das medidas. Roda aí o bate-papo, Anderson.
Queria que o senhor começasse comentando a aprovação ontem no Congresso Nacional do chamado PROPAG, né? Que é aquela lei que permite que os estados troquem juros da dívida com o governo federal por investimento na educação. Queria que o senhor falasse, então, o que, que a lei estabelece exatamente e quais são os avanços que isso pode trazer para a gente.
Para nós foi um marco importante para o ensino técnico profissionalizante. Os estados que têm dívidas com a União, eles vão passar por um processo de renegociação, a União vai reduzir os juros que os estados pagam dos seus financiamentos ao governo federal, e esses valores vão para um fundo, E esse fundo, até porque a concentração das dívidas dos estados está concentrada, mais de 80% está em 4 estados brasileiros. Então, se eu fosse só pegar a dívida dos 4 estados, eu ia beneficiar só 4 estados. Então, a negociação foi que parte desses juros vão para um fundo e esse fundo vai fazer investimento nos 27 estados da federação. E o objetivo será ampliar a matrícula do ensino médio para ensino médio técnico profissionalizante, que é a grande demanda do jovem. Nós fizemos uma consulta ano passado nas mudanças que nós fizemos no ensino médio, mais de 80% dos jovens querem que o ensino médio seja técnico profissionalizante, que é o modelo de muitos países no mundo inteiro. Então, e com isso a gente quer, hoje a gente só tem 11% de matrículas do ensino médio integrada ao ensino técnico, e a gente está com uma meta ousada para que nos próximos 5 anos a gente possa chegar com esses recursos que vão para esse fundo, a gente possa chegar a alcançar a média dos países da OCDE, que é algo em torno de 33% a 35% das matrículas do ensino médio. Então, acho que é um grande ganho importante, né? E a partir do próximo ano, com a sanção do presidente e a regulamentação da lei, que vai ter a participação do Ministério da Fazenda e do Ministério da Educação, a gente vai já poder fazer todas as negociações com os estados para colocar suas metas na ampliação dessas matrículas já para 2025, se for possível.
Isso é importante, né, ministro? Porque, como o senhor falou, se fosse cada estado investindo aquele valor somente no seu estado, você teria alguns que teriam muito para investir e outros que teriam menos, né?
Ficaria concentrado Rio de Janeiro, Minas, Porto Alegre e São Paulo, é que detém mais de 80% da dívida com a União. Então, eu deixaria os outros 23 estados, incluindo o Distrito Federal, sem investimentos nessa área. Então, a ideia é que houve todo um consenso de todos os governadores para que fosse para um fundo e esse fundo pudesse investir nos 27, nos 26 estados e do Distrito Federal.
Aí vai precisar de uma adesão dos estados?
Vai precisar da adesão.
Como é que vai
precisar
isso?
Da adesão. A partir da homologação da lei, da sanção da lei, vai precisar de uma adesão dos estados, que vai ter um ganho significativo, porque também ele vai ter a obrigatoriedade de investir em educação, né? Mas também ele vai ter uma redução enorme dos juros que ele vai poder utilizar para outros investimentos no seu estado. Então, é um ganho importante para os estados brasileiros.
Ministro, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais essa questão da opção pelo ensino técnico no ensino médio, né? Pela educação técnica no ensino médio. O senhor mencionou aí que o nosso objetivo é chegar no nível dos países da OCDE, que, para o nosso ouvinte, são os países mais desenvolvidos do mundo, as maiores economias do mundo. Essa, então, é uma opção das economias desenvolvidas, o ensino técnico profissionalizante ali no nível médio, qual é o retorno que isso dá para
a
gente?
Não tenho dúvida, Mariana, Nazi. A gente precisa criar uma escola do ensino médio que seja atrativa, que seja que o jovem tenha vontade de ir para a escola. Então, quando você vai para uma escola que é técnica, ele chama mais atenção da vontade do aluno. E o aluno já sai com o diploma na mão. Há uma grande preocupação do presidente Lula e do governo, porque o último censo do IBGE mostrou que quase um terço da população brasileira não concluiu a educação básica no Brasil. Você não chegar a concluir o ensino médio. Por isso o programa é pé de meia, por isso a escola é tempo integral. E a escola técnica profissionalizante. É uma forma de você ter uma escola que oferte ao aluno oportunidades, atrai o aluno para algumas demandas já para o mercado de trabalho, porque muitas vezes nesse jovem nessa idade quer ir para o mercado de trabalho. Então hoje você tem oportunidades na área de tecnologia, na área do agronegócio, que é um avanço importante, na área de energias renováveis. Então você formar profissionais para que já saia do ensino técnico com um diploma e já tenha oportunidade no mercado de trabalho. Então essa é a grande demanda hoje da juventude brasileira, inclusive em pesquisa que foi realizada por vários institutos, inclusive pelo próprio BEC. Então eu não tenho dúvida que será um salto importante para garantir a permanência desse jovem na escola, garantir a atratividade do jovem na escola, né, e garantir, e isso tem um efeito enorme, Mariana, na economia de um país. Quando você tem mão de obra qualificada, né, treinada, você tem um ganho importante na economia brasileira. Então tem um papel social, manter o jovem na escola, concluir o ensino médio, né, e aí com o ensino técnico, e tem um efeito enorme na economia brasileira.
Agora, ministro, uma outra novidade é a aprovação já pelo Congresso da restrição do uso de celulares nas escolas, né? Agora só falta a sanção do presidente Lula. Como é que vai ser essa lei? Quando é que começa a ser aplicada? Que detalhes o senhor tem para a gente?
Esse projeto de lei, nós aproveitamos um projeto que já estava há algum tempo no Congresso, fizemos adaptações e houve um consenso praticamente discutindo com as redes, com os estados e municípios. Há vários estudos hoje de especialistas mostrando riscos, né, e os transtornos que o uso de telas pode causar no ser humano. O excesso de uso. Então, se você passar muito tempo no celular, na televisão, no computador, isso pode causar transtornos mentais, ansiedade. Tem até um livro que mostra que nós estamos vivendo, né, na era da ansiedade, né? Então, Isso tem, inclusive, estudos científicos mostrando o aumento de problemas na adolescência, em jovens, pelo uso excessivo de telas. E na escola, precisa ser um ambiente... o uso de celular na escola está tirando muita atenção dos alunos dentro da sala de aula. Hoje é permitido você usar o celular dentro da sala de aula pessoal. Fica o aluno lá na carteira com o celular, passando e recebendo mensagens. Tira toda a atenção. Tanto atrapalha o professor, como os colegas de sala de aula e o próprio aluno. Então a ideia é que, além de que os pais precisam ter muita responsabilidade em limitar esse uso, e é mais grave ainda quando é para crianças e adolescentes. Tem estudos que mostram as fases importantes que a criança não deve nem ter celular, a idade que ela possa ter acesso, a quantidade de horas que ele pode ter acesso. Então a ideia é que na escola, o projeto de lei foi aprovado nesse sentido, até o quinto ano do ensino fundamental é proibido de todas as formas o uso do celular. A partir do sexto ano, ou seja, o Fundamental 2 e o Ensino Médio, só será permitido o celular para fins pedagógicos, com orientação do professor em sala de aula. Então, essa é a ideia, ou seja, você vai utilizar o equipamento para alguma plataforma de algum programa para ser utilizado em sala de aula, todos os alunos, aí você vai poder usar o celular. Então, a ideia é que o presidente já sancione o mais rápido possível. Claro que nós vamos dar um tempo para que as redes possam se adaptar.
Que isso vale para a rede pública e privada, né?
Pública e privada. E eu não tenho dúvida que será um ganho importante, né, para a educação brasileira como um todo. Até porque a gente está perdendo um pouco, na minha época, por exemplo, na época de muitos de nós, até os intervalos da escola a gente utilizava para conversar, para jogar bola, para ir para uma biblioteca, ler um livro. Hoje fica todo mundo na tela jogando, né? Então, assim, acho que é um prejuízo e a integração dos alunos faz parte do projeto pedagógico da escola, né? Faz parte da formação desse aluno ou desse jovem. Então, a ideia é que a gente possa, nesse período que ele passa na escola, a gente possa limitar e restringir o uso desse aparelho e só utilizar para fins pedagógicos em sala de aula.
Ministro, ainda vai passar por algum tipo de regulamentação essa lei ou não? Ela
não, a gente só vai apenas dar as orientações para as redes. Nós negociamos com o CONSED, com o DIME, que representa os secretários e secretárias municipais e estaduais da educação, para que a gente possa ter um prazo para que as escolas possam se adaptar, se elas vão estipular, quando o jovem leva o celular, ele deixa depositado numa caixinha, num local adequado, ou se ele vai poder portar, mas vai ter alguma forma de fiscalização. Então, cada rede nós vamos definir as diretrizes em janeiro logo, para todas as redes, e vamos dar um período de transição para que eles possam se preparar para implementar. E quem já quiser implementar a partir de fevereiro, no retorno do ano letivo, já poderá implementar.
É isso, né, gente? Vamos cuidar aí da saúde mental das nossas crianças e adolescentes. A gente ouviu a entrevista com o ministro da Educação, Camilo Santana, entrevista com a Mariana Jungmann e o Nazi Brum. E para ouvir esse e outros conteúdos, é só acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Os institutos federais transformam a vida de milhares de brasileiros. Por isso, o governo federal está retomando os investimentos na educação profissional e tecnológica. Serão criadas 100 novas unidades e 140 mil novas vagas em todos os estados do país. E isso é bom para todo mundo! Consulte a expansão em gov.br/MEC. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Hoje a gente traz aqui para você uma matéria especial da série AGU Brasil, um conteúdo produzido pela Advocacia Geral da União. Você vai conferir detalhes da decisão que reconheceu o poder de fiscalização dos auditores do trabalho. Não é mais necessária a presença de um superintendente regional para interditar máquinas que coloquem em risco a saúde do trabalhador. Vamos ouvir.
Decisão importante que ajuda a garantir a segurança do trabalhador.
Evita acidentes que poderiam estar na iminência de ocorrer.
E que significa estender garantias da Constituição a leis que vieram antes dela.
Em consonância com os princípios da Constituição e com as convenções internacionais.
Hoje vamos entender como a Justiça do Trabalho decidiu de vez o que ainda era alvo de interpretações variadas Brasil afora. Um auditor fiscal do trabalho pode sim interditar uma máquina, um local de uma empresa, quando há risco de acidente. E o caso concreto da vida real se deu no Mato Grosso do Sul, num dos frigoríficos de uma grande indústria de alimentos. E a polêmica foi num dos equipamentos usados ali, nos explicou a advogada da União, Esther Leite Prado.
É uma máquina para você separar as vísceras da carne, do frango, e ela tem umas lâminas que poderiam cortar o dedo, porque a pessoa tem que colocar a mão rapidamente para tirar a carne. É muito rápido. E aí tem uma lâmina que poderia cortar a mão ou machucar o dedo do trabalhador.
E isso foi verificado em loco?
Foi verificado em loco. Foram feitas reuniões com a empresa para que ela melhorasse ou tomasse outras precauções, e que foram infrutíferas, e a fiscalização atuou na proteção do trabalhador.
Quem também participa da prosa hoje é a Procuradora Nacional de Trabalho e Emprego da AGU, Caroline de Mello e Torres.
É uma situação que qualquer um de nós, se verificássemos uma máquina, um equipamento qualquer que está prestes a causar um acidente, agiria, e agiria na hora. Não esperaria mais tempo, né, para isso.
Para uma indústria grande.
Que poderia remediar, né?
Sim.
E esse tipo de trabalho em frigoríficos, ele demanda movimentos muito repetitivos, sim, né? É. Então, ao longo do dia, o trabalhador fica lá, repetindo, e tá sujeito mesmo, né, a um acidente. Né?
E aí, o que que o fiscal fez?
Ele autuou, ele interditou o maquinário. Ele proibiu que a empresa utilizasse aquele maquinário. O maquinário ficou fora de uso. Depois disso, a empresa entrou com a ação anulatória.
Olha só, a empresa queria
que o maquinário voltasse a funcionar.
E vamos entender que argumento a empresa BRF levou à justiça para tentar ligar a máquina de novo. Uma questão mais de hierarquia do que de segurança em si do equipamento.
Que a competência para efetuar a interdição seria exclusiva do superintendente regional do trabalho, que o auditor do trabalho não poderia fazer isso.
Qual a diferença desses dois cargos?
O superintendente é o responsável da regional, da Secretaria Regional do Trabalho daquela região, né? E o auditor é quem faz efetivamente o trabalho de campo, de ir às empresas e lavrar os autos, efetuar a fiscalização propriamente dita. E a empresa alegava que o auditor não poderia ter feito isso porque a competência era do superintendente regional do trabalho.
E isso está em alguma lei, alguma regra, não?
A CLT prevê, mas é um dispositivo muito antigo, ainda até da época da ditadura ainda, não é? Que quando se chamavam antigamente os superintendentes delegados do trabalho, delegado regional do trabalho. E a gente compreende que esse dispositivo ele não está em conformidade com a atual ordenamento jurídico, com a Constituição, né? E essa visão de que o auditor fiscal do trabalho, ele é um profissional técnico, especializado, né? Que está tecnicamente subordinado à Secretaria de Inspeção do Trabalho, que fica aqui no Ministério do Trabalho em Brasília, e dá toda a orientação e a normatização para o país inteiro. Né?
Imagine o que seria se para cada interdição de máquina fosse necessário a atuação de um superintendente.
Nosso país é continental. Nós temos estados que são enormes. Então, muitas vezes, o auditor sai lá da capital, anda 500, 600 quilômetros para chegar na cidade do interior e numa empresa, numa indústria, ele se depara com uma máquina que está prestes a dar problema e está prestes a causar um acidente de trabalho. Imagina se ele tivesse que aguardar, voltar para a capital, ter um procedimento burocrático de autorização. Nesse meio termo, um acidente poderia acontecer.
Mesmo assim, nem sempre a decisão judicial reconheceu o poder do auditor do trabalho. Agora, isso muda.
O principal ponto dessa decisão é que foi um acordo proferido pela subseção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, composto por ministros de todas as turmas, que é o órgão responsável pela uniformização da legislação trabalhista, dos entendimentos. Ou seja, daqui para frente, a tendência é que todas as turmas sigam essa orientação.
Quer dizer,
é uma decisão que tem um poder maior de extensão.
Sim, exatamente. O que se espera é que daqui para frente os juízes de primeira instância sigam essa orientação do Tribunal Superior do Trabalho. Então, provavelmente, as ações que forem ajuizadas ou que ainda não foram julgadas sobre essa temática de interdição de estabelecimento ou maquinário, e que o argumento principal seja a incompetência do auditor fiscal do trabalho, esses processos provavelmente serão favoráveis à União.
A Advocacia Geral da União entra nessa história porque defende a atuação dos fiscais na justiça e também porque dá base jurídica a toda a política pública federal, inclusive na área do trabalho. O resultado desse caso foi celebrado pela procuradora da AGU, Caroline Torres.
Significa um olhar mais sensível à prevenção de acidentes de trabalho, com a compreensão de que o auditor fiscal do trabalho é a pessoa mais especializada para, na hora, no momento em que verifica que algo está prestes a acontecer com os trabalhadores de determinado estabelecimento, interdita aquela máquina ou aquele estabelecimento, então evita acidentes que poderiam estar na iminência de ocorrer. No geral, a gente empoderando, né, dando mais legitimidade de atuação aos auditores fiscais do trabalho, a gente está protegendo os trabalhadores e evitando o aumento do número de acidentes.
Ele já sabe que ele tem legitimidade para aquilo.
É uma segurança jurídica.
É uma segurança, né, jurídica para fiscalização. Você só não vai ter uma observância estrita desse acórdão quando você estiver discutindo o mérito. Ah, tal equipamento não oferece perigo. Quando a discussão for sobre isso, não vai mais ter discussão acerca da competência ou incompetência do auditor.
Interessante, Raquel, é que é muito raro as empresas impugnarem isso.
É, o conteúdo meritório.
Se o maquinário oferecia ou não risco. Porque, no fundo, o trabalho do auditor está correto. É. Então, elas vão por uma questão jurídica, acessória, de competência. Mas não vão direto no mérito daquilo que o auditor tomou, a decisão que foi tomada lá na hora pelo auditor.
Quer dizer, o mérito da fiscalização e do risco da máquina, isso não chegou a ser...
Não chegou a ser discutido. E não tem discussão sobre o mérito. A discussão ficou no âmbito processual, de competência ou incompetência.
Por que será, né?
No fundo, a empresa não discordou, né, daquela decisão que foi tomada pelo auditor. Ou, se não discordou, não encontrou argumentos para modificar lá durante o processo.
Os nossos fiscais do trabalho estão preparados? O trabalho deles é tecnicamente robusto?
Sim, existe um departamento aqui no Ministério do Trabalho que cuida só de saúde e segurança do trabalho. Então, são fiscais que são altamente especializados. Eles, inclusive, têm formação acadêmica diversa. Então, muitos são biólogos, outros são engenheiros, né? Então, eles têm um olhar diferenciado. E o interessante, Raquel, é que as normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador são construídas dentro do Ministério do Trabalho de maneira tripartite. Isso quer dizer o seguinte, que para uma norma que cuida de saúde e segurança sair do Ministério do Trabalho, são ouvidos a bancada dos empregadores, a bancada dos trabalhadores e a bancada de governo. Então, é uma norma em que todos os atores envolvidos podem opinar.
Como frisou a advogada da União, Esther Prado, trata-se de atualizar a interpretação de uma lei da década de 70 sob os olhares da Constituição e outros tratados assinados pelo Brasil.
Um dos fundamentos do voto foi esse, que a norma era de 1977 e que, considerando hoje, atualmente, as convenções da OIT, em especial, acho que a Convenção 181 da OIT e Função Social do Trabalho, prevista na Constituição, no artigo 7º, que prevê a proteção, a saúde e a segurança do trabalhador, para você ter uma efetividade dessas normas, você tem que fazer uma interpretação um pouco mais progressista desse artigo 161. Você não tem, como a doutora Caroline ressaltou, em um país com dimensões continentais, você ter só uma pessoa responsável pela interdição de maquinários e estabelecimentos em todo um estado.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar.
Da AGU, Raquel Miura.
Essa rotina em toda a firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama.
Tudo bem, pessoal? Aqui é Jader Filho, ministro das cidades. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2025 abençoado para todos nós e parabéns pelo trabalho de todos vocês que fazem a Rádio Gov.
agora chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari, conta pra gente o que vai ter de destaque hoje.
Boa tarde, Gabi, para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Olha, hoje a gente vai falar de dois temas super importantes para a vida de todo mundo e que foram uma conquista do Brasil nos últimos anos. A gente teve um resultado hoje da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é divulgada pelo IBGE, e ela apontou que a gente finalmente atingiu a universalização do acesso à energia elétrica nos domicílios brasileiros.
Maravilha.
É isso aí. Agora, 99,8% dos domicílios já tem energia elétrica. Isso é uma conquista que eu digo porque foi sendo construída ao longo dos últimos 20 anos aí com o programa Luz para Todos, né? Uhum. Que tinha esse propósito justamente de levar energia para todo mundo, a gente conseguiu chegar lá. E a PNAD, que é essa pesquisa, apontou também como é que está o acesso à água. 85,9% dos domicílios em 2023 tinham acesso à rede geral de abastecimento de água, sendo que em áreas urbanas esse percentual sobe para 93,4%. Então, também um percentual que cresceu aí ao longo dos últimos anos, Ana.
Esses dados detalhados na Voz, né, Mari?
Vamos falar disso detalhadamente na Voz do Brasil, uhum. De quais foram as políticas públicas, né, que ajudaram a chegar nesse resultado. Uhum. E aí vamos falar também, vamos ter hoje também entrevista na Voz, já vamos começar a fazer os balanços do ano, né? A Voz do Brasil vai ter ao longo dos próximos dias, das próximas duas semanas, balanços com vários ministérios. A gente conversou com vários ministros e o primeiro hoje é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele faz esse balanço das políticas do ministério dele na Voz e fala também do Desenrola Rural, que é um programa que vai ser lançado agora, no começo do próximo ano, para regularizar dívidas de agricultores familiares e facilitar o acesso a crédito rural.
Ah, que legal. Então, além da retrospectiva, para o cidadão saber, né, como é que foi aplicado aí o dinheiro público, tem novidade aí do ministro Paulo Teixeira.
Justamente, os pequenos agricultores, agricultores familiares que tiverem aí enrolados com o banco, que pegaram crédito para a produção e acabaram não conseguindo pagar, vai ter aí um Desenrola Rural para eles no começo do próximo ano.
Legal, Mari. Agradeço aqui a sua participação de sempre no Assunto Federal e até mais na Voz do Brasil. Vou te ouvir.
Até mais, Ana. Lembrando que na semana que vem eu saio de recesso. Luciana Vasconcelos e Nazi Brum estarão na apresentação da Voz do Brasil a partir de segunda-feira. E eu volto na semana seguinte a partir do dia 28.
Com o Luciano Seixas,
com
né?
Com o Luciano Seixas.
Maravilha, Mari. Obrigada. Boa tarde para você.
Momento Serviço.
No fim das aulas nas escolas públicas, é hora de devolver os livros didáticos que foram usados durante o ano, né? A devolução de livros didáticos garante a continuidade do aprendizado. Vamos ouvir na reportagem de Gabriela Noronha.
Mesmo com toda a tecnologia, ainda é o livro didático a principal ferramenta de ensino e aprendizagem nas escolas brasileiras. São eles que acompanham estudantes e professores durante o ano, ajudam nos estudos e abrem portas para o conhecimento. Por isso, no Centro Educacional 1 do Guará, no Distrito Federal, a primeira lição que se aprende, segundo a professora Kellen Alves, é cuidar bem dos exemplares.
Nem todos os nossos alunos têm acesso à internet, então o livro ele propõe ao aluno um estudo mais acessível.
E esse dever de casa, a estudante Naíse Vieira de Melo garante que cumpre direitinho, ainda mais porque ela sabe que os livros têm que ser devolvidos ao final de cada ano e vão ajudar outros estudantes nos anos seguintes.
Eu me coloco muito no lugar do próximo, porque se fosse eu recebendo um livro estragado, riscado, rasurado, sem capa, eu ficaria, assim, muito triste, né?
A devolução é fundamental para o bom funcionamento do Programa Nacional do Livro Didático. A iniciativa executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e pelo Ministério Ministério da Educação garante o acesso às obras didáticas, pedagógicas e literárias de maneira gratuita a estudantes do ensino básico. Só em 2024 foram distribuídos mais de 194 milhões de exemplares, que beneficiaram mais de 31 milhões de alunos em todo o país, segundo dados do FNDE. Para isso, foram investidos mais de 2 bilhões de reais. De acordo com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, para que nenhum aluno fique prejudicado, é necessária a conscientização de pais, alunos e professores.
O que a gente pede? O máximo de cuidado, que os pais devolvam essas obras, que essas obras possam estar, né, numa condição adequada para usar, para ser usada por outra criança no ano seguinte.
O Programa Nacional do Livro e do Material Didático já tem mais de 80 anos de existência e é um dos mais antigos programas voltados à distribuição de obras didáticas, pedagógicas e literárias nas redes públicas de ensino do país. Neste ano, o governo federal ampliou a iniciativa, incluindo bibliotecas públicas e comunitárias no programa. Reportagem Gabriela Noronha.
Agora vamos falar de saúde. O governo federal renova a frota de ambulâncias do SAMU com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Vamos saber mais no Boletim Sintonia.
Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov.
Com investimentos do novo PAC no valor de 74 milhões e meio de reais, o governo federal ampliou o número de ambulâncias do SAMU. Foram entregues 258 novas viaturas para 179 cidades de 15 estados, o que representa um avanço na universalização do acesso à saúde no país. A meta do governo é que a cobertura do SAMU passe de 87% a 90% da população até 2026. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou o compromisso constante em fortalecer o SUS.
O fato de estarmos hoje aqui é uma das entregas que se dará de forma contínua. Precisamos ter, de fato, esse investimento tão importante para o povo brasileiro, atendendo a todos. Nas regiões onde, muitas vezes, o desgaste dos veículos é maior, em todas as cidades do país, tendo esse atendimento de emergência de qualidade.
Agora uma última notícia, chegou agora há pouco pra gente, a grande final da Taça das Favelas Brasil, maior competição entre comunidades do mundo, vai ser realizada nesse sábado, dia 21, a partir da 1 da tarde, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O evento é organizado pelo Ministério do Esporte por meio da Lei de Incentivo ao Esporte em parceria com a Central Única das Favelas, a CUFA. E tem um incentivo fiscal que captou 3 milhões e meio de reais, beneficiando 8.800 pessoas, entre atletas, treinadores, organizadores e outros envolvidos. Então, vai ter essa final aí da Taça das Favelas nesse sábado. Está chegando ao fim o nosso assunto federal. Nas duas próximas semanas, você vai contar com programas especiais de fim de ano. Vai ter música, bate-papo e muito mais, sempre das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. E você também pode baixar esse conteúdo no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Mas antes de me despedir, a gente vai terminar aqui de um jeito diferente. Hoje vai ter música, o que toca na Esplanada nessa edição de sexta-feira, última sexta-feira antes do Natal. Um bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Meu nome é Gilberto Carvalho, trabalho atualmente como secretário nacional da Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho. E a música que eu quero pedir é a música do nosso querido Gonzaguinha, O Que É, O Que É. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E eu quero oferecer para todos os brasileiros e brasileiras que se dedicam ao trabalho da economia solidária, a construir uma nova sociedade.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a
vergonha de ser feliz. Cantar
e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
Vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.